A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter está no ar com uma aventura de tirar o fôlego. Viajamos quase 1.200 quilômetros para chegar ao último pedaço de chão brasileiro, arquipélago da Trindade. Montanhas vulcânicas de surpreendente beleza. Um cenário que lembra a superfície de Marte. Quem são? O que fazem os brasileiros que vivem isolados no meio do oceano? Gente que pode nadar ao lado de baleias, tubarões e acompanhar o balé dos peixes em águas intocadas. Nossa equipe encarou abismos para alcançar o topo das ilhas, passou pela Gruta da Fé, descobriu a lenda do tesouro pirata. Mas para chegar à ilha onde o sol nasce primeiro, foram 3 dias navegando na imensidão azul.
Nossa aventura começa na base naval do Rio de Janeiro. Aqui, nós embarcamos no navio de patrulha oceânico APA, um navio recém-entregue à Marinha que tem uma tripulação de 77 homens. Nós vamos rumo ao sol nascente, onde o Brasil começa.
3 dias e meio de viagem e você vai com a gente. A bordo, além da tripulação, 17 militares que vão substituir parte do contingente que está lá em Trindade, além de 6 pesquisadores civis.
As minhas malas já foram trazidas e agora eu estou encontrando, já encontrei aqui, o camarote que vai ser minha casa durante o tempo em que eu estiver embarcado. Pode entrar, por favor. Tá aqui, ó. Esse vai ser meu camarote. Casa aqui, ó. Olha só, já tem até aqui um macacão esperando por mim para algumas ocasiões aqui no navio. Tá aqui, ó.
No passadiço, a cabine de comando do navio, a tripulação traça o rumo e determina a velocidade. Vamos a 12 nós. Quase 23 quilômetros por hora.
Falta um integrante da tripulação. Ele deve estar chegando daqui a uns 5 minutos.
Agora, o time está completo. E a gente vai contando os dias e as horas para chegar às Ilhas Proibidas.
À noite, no convés, este é o ruído que mais se escuta quando o navio está em alto mar, o som do vento. Mas se o sentido da audição fica mais ativado, o da visão perde muito. Por isso, a cabine de comando de um navio tem que estar completamente às escuras para que quem trabalha aqui possa ter uma visualização perfeita de outras embarcações que eventualmente estejam pela frente.
Quando o sol reencontra o navio, o trabalho na cozinha já começou. Desde as 5h30 da manhã, o almoço está sendo preparado. No comando, o sargento Bezerra, que virou cozinheiro depois de entrar na Marinha.
Porque eu sempre gostei de estar perto de alimento. Era daqueles que ficava... Era daqueles que a mãe puxava a orelha porque passava o dedo na massa do bolo.
Esta não é uma cozinha qualquer. O balanço do navio ajuda a refogar a cebola. Durante a viagem, serão 300 refeições por dia, sem contar o café da manhã.
O cardápio de hoje é frango ensopado com legumes, uma farofa, arroz e feijão. Quando vê a pessoa saboreando aquilo que você está fazendo e vê que está bom, a recompensa disso aí é enorme.
Depois de 3 dias nesse imenso azul, as aventuras em terra firme já vão começar. Espetacular! Ela é muito bonita. É uma visão impressionante. Parece pequenininha, né? Mas assim de perto ela é imensa, é muito bonita. Somos recebidos por um pirajá, essa chuvinha rápida. Durou 5 minutos e deixou um presente.
Opa!
Vem comigo!
Oi, bebê! Oi! A gente vai surfar, né? O barco tá pegando onda de lado.
Vai ter que ter cuidado, hein?
1, 2, 3! Os equipamentos também precisam chegar à ilha. Serão 2 dias descarregando tudo. E a força pra isso vem da cozinha do chefe Bezerra, caldinho de feijão.
Isso é uma vitória, hein?
Agora vai ser o desembarque, a praia da Caneta.
Vamos se abaixar, hein?
A gente tem que ficar abaixado por causa do cabo de aço que foi engatado no bote. E aí, se o cabo arrebentar, não machuca ninguém, entendeu? Vamos lá. Pisando na Ilha da Trindade.
Parece até uma pequena vila numa ilha paradisíaca. O posto oceanográfico da Ilha da Trindade foi construído em 1957. São 8 instalações para militares e pesquisadores. A estação científica da ilha tem vários sotaques.
De Minas Gerais.
Paraná.
Sou do Pará.
Sou de São Paulo.
Do Ceará.
Sou de Brasília.
Minas Gerais, mineiro.
Sou do Rio de Janeiro.
Do Paraná.
Gaúcha.
Sou do Rio Grande do Sul.
Eu sou mineira de Belo Horizonte.
E olha só que moral, nós vamos ficar bem ali, naquela casa branca, a casa da chefia. É o comandante Ricardo, o 01 da ilha, quem nos recebe.
Temos um monte de livros aqui, o pessoal gosta de ler aqui, hein, comandante?
É, que a gente passa um tempinho também aqui, só. Né?
Legal.
A gente passa um tempinho aqui também, melhorando a nossa cultura.
Isso,
né?
É bom. As pessoas comem, almoçam, militares, pesquisadores, são 30 pessoas aqui no máximo, é uma pequena comunidade, né?
Sujou, lavou. Aqui eu levo. Tem que dividir. Todo mundo aqui tem que fazer aqui uma etapa aqui.
Lavam a própria louça, lavam a própria roupa.
Desde o 01 até a Praça Nova Moderna, a gente instituiu dessa forma para ficar em equilíbrio, né?
Trindade é um daqueles lugares que a gente não se cansa de admirar. Que o Digo Justino veio para a 8ª temporada aqui.
Aqui dá uma paz, tranquilidade, paisagens, é um local assim tranquilo, o pessoal faz muita amizade, se une.
Ele está em casa, no posto que ajudou a construir. Justino mostra um de seus maiores orgulhos, a horta. Aqui, ele deixou um legado.
É um limão galego, um pé de limão galego. Tá firme aí, graças a Deus.
O homem é suboficial e inventor. Olha só o sistema de garrafas PET que ele criou para irrigar as plantas.
Quando o navio se desloca em direção ao continente, que você sabe que vai permanecer na ilha por um determinado tempo, nossa, parece que ele está levando seu coração para o continente. E nós ficaremos aqui, no último ponto do Brasil. Uma magia, né? Uma coisa boa, né?
Até parece que estamos na superfície de Marte. Só que não.
Este é um cenário moldado pela força dos ventos, da chuva
e dos pequenos tremores que até hoje atingem esta ilha. Nós caminhamos aqui sobre vulcões inativos que explodiram pela última vez há 50 mil anos. A força da natureza criou este lugar único, diferente de tudo que existe lá no continente.
E esse chão aqui,
que se esfarela nas minhas mãos, é o resultado da crueza do carvão queimado. A Ilha da Trindade surgiu do embate entre a água fria e o magma incandescente nas profundezas do Oceano Atlântico. Mergulhando na costa do Espírito Santo, cerca de 3 milhões e meio de anos atrás, a lava formou uma cadeia de montanhas e vulcões submersos e seguiu em direção ao local das ilhas. A lava das erupções foi se acumulando ao longo dos séculos até alcançar a superfície, formando Trindade e Martim Vaz. É o único ponto em que as enormes montanhas da cadeia Vitória-Trindade ultrapassaram o nível do mar. Um mundo intrigante, onde ainda tem muita coisa para se pesquisar. Estes jovens cientistas estão realizando um sonho de viver até 2 meses num paraíso. Desde 2007, a Marinha mantém um programa de pesquisas científicas na Ilha da Trindade. É o Pró-Trindade. Não é isso, Anabelle?
Aqui a gente fica alojado, também a gente tem a parte de laboratório, a gente tem 2 laboratórios, um seco e um molhado. Aqui a gente está com 4 pesquisas, projeto de pesquisa hoje. A gente tem a parte de botânica, pessoal da UNB. A gente tem o projeto Tamar, projeto de macroalgas e o projeto de aves.
As aves, é atrás delas que nós vamos. Junto com o biólogo Gustavo Leal, subimos as montanhas em busca do petrel da Trindade, uma ave ameaçada de extinção que vive no alto dos paredões.
O petrel, ele é uma espécie de aves oceânicas e ela reproduz apenas aqui na Ilha Round, que fica no Oceano Índico, próximo à ilha de Madagascar.
Na primavera e no verão, eles fazem um ninho no buraco das rochas. É a única maneira de deixar o filhote protegido enquanto os pais saem para buscar comida. Todos os anos, os petréis migram das ilhas até a costa leste dos Estados Unidos. É uma longa jornada. E o Gustavo quer saber como essas aves chegam tão longe.
A gente está instalando uns aparelhos, uns geolocalizadores, para saber a rota migratória deles e as áreas de invernagem que elas utilizam quando elas não estão na ilha.
Descendo as pedras, as curiosas noivinhas querem saber quem somos nós. O nome vem da penugem branca e dos olhos e bicos negros. Elas também vivem nessas encostas e fazem cada voo rasante. As viuvinhas, vestidas de preto, passam em revoada. E é na areia da praia mesmo que os barulhentos 30-réis fazem os ninhos.
O 30-réis das rocas, ele utiliza essa área aqui de areia mais plana e também algumas rochas para colocar seu ninho. Ele chega aqui na ilha lá por setembro e fica até final de fevereiro, início de março.
Mas fazer um ninho no chão pode ser um perigo. Na areia, nas pedras, em qualquer lugar, eles estão lá. Caranguejos amarelos. Entre as 100 espécies de crustáceos, o carango é o dono da ilha. Curiosos não deixam passar nada. Esse aí quer levar até a garrafa d'água. É proibido comer os caranguejos. Eles só existem nas ilhas oceânicas e estão ameaçados de extinção. Mas olhando assim durante a noite, fica difícil acreditar, né? E se você me perguntar o que eles comem, a resposta é simples: tudo, inclusive uns aos outros. Olha só, até o lápis faz parte da dieta do bicho. Uma vez por ano, em noite de lua cheia, acontece uma cena raríssima, mostrada pela primeira vez na TV. 18 dias após o acasalamento, as fêmeas estão na praia, prontas para a desova. As ondas chegam e elas se sacodem, liberando mais de 150 mil ovos. É o ciclo da vida. Protegidos e sem predadores, aqui eles podem morrer de velhice. Vamos combinar, hein? Nesse calor, nada melhor do que um mergulho.
Uau!
Aqui na ilha existem várias piscinas naturais como essa aqui. Essa é uma das mais conhecidas, é a piscina natural do Parcel. Mas também dá para mergulhar um pouco mais fundo. Lugares aqui em que a profundidade chega a 16, 18 metros. E aí a gente vê como essa ilha é rica.
As sardinhas parecem convidar as pufas, esses peixes mais escuros, para uma dança. É um balé subaquático. Xaréus brancos com mais de 15 quilos e pirangicas aos montes. Estas imagens foram feitas por um biólogo que já fez quase 200 mergulhos por aqui.
Desde 2012 eu passo de 3 a 6 meses na ilha Trindade, cara. É um pedaço de... é um tesouro do Brasil ainda que a gente está descobrindo ainda, que é intocado ainda, basicamente, né? Sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma imagem inédita pra gente ver e registrar.
Uma foca, um animal que não existe no arquipélago, chegou bem debilitada na Praia da Calheta no final do ano passado.
Primeira vez que uma foca chega na Ilha da Trindade e ainda chega viva, ainda por cima. Provavelmente que deve ter vindo da Argentina, da região da Patagônia, por ali. É. Infelizmente ela durou 2 dias com a gente lá e depois veio a óbito.
Ah, não resistiu.
Ela não resistiu.
Ela tá bem cansada lá, tá largada.
Joel mergulha atrás do melhor clique e revela as cores do oceano. Esta lagosta de Recife nunca tinha aparecido nas ilhas. Nesse imenso azul, é emoção atrás de emoção. Ver um tubarão desperta aquela sensação de medo, né? Não pro Joel. Ele faz até carinho no tubarão lixa. Imagine a surpresa de ver assim, pertinho, as baleias jubartes. De junho a outubro, elas namoram na Trindade. Falando em romance, as tartarugas verdes começam em alto mar uma história de amor que vai terminar em terra firme. Outra vez a lua cheia, iluminando o reencontro com a Praia dos Andradas. 3 décadas depois do nascimento, elas sempre retornam ao lugar de onde partiram para a vida. Vão botar, em média, 80 ovos por ninho.
É a principal área de desova do Brasil, né? E a segunda maior do Atlântico Sul.
Elas estão ameaçadas de extinção?
Sim, estão ameaçadas de extinção.
Uriel mede a gigante, 1,13 m só de casco, cerca de 250 quilos e muitos mistérios.
O período em que ela é um filhote, a parte juvenil, existe esse intervalo que ela passa no mar e que a gente desconhece o que elas fazem.
E é um animal que passa por diversos predadores, né, até conseguir chegar nessa fase adulta.
Numa explosão de energia, elas correm para o mar. Nos últimos 35 anos, o projeto Tamar garantiu o nascimento de 25 milhões de filhotes. Mas esse voo solitário ainda não é a vitória. Há muitos predadores nessas águas. Muitas nem tocam o mar. O aratu, outra espécie de caranguejo, já armou a tocaia. Apenas uma em cada 1000 vai sobreviver. É duro de ver, né? Mas é a lei da natureza. Três picos dão o nome à ilha. Trindade. Imponente e misteriosa. O arquipélago mais isolado do Brasil é um capricho da natureza. Prepare-se. Vamos subir e subir muito. Nosso objetivo está lá no alto, o pico do desejado, a 620 metros de altitude. A botânica Annabelle já fez esse caminho mais de 15 vezes. É uma recordista. Esta é a 8ª temporada dela no arquipélago. Um manto verde cobre essa área.
Esse capinzinho aqui, que é o cíperus, que faz essa cobertura.
E ele só dá aqui?
Só aqui. Aqui em Martim Vaz. Aqui na ilha, hoje, a gente tem 15 espécies endêmicas, que são espécies que só existem aqui na ilha. Tem sido descobertas novas espécies aqui na ilha.
Não parece, mas estamos numa zona de batalha. Annabelle está estudando como as plantas lutam pela água do solo.
Quem consegue mais água sobrevive.
Isso.
Agora, o verde dá lugar ao vermelho. O chão ferve, o calor parece atravessar a bota.
Pelo menos um apoio na subida, né?
É, que o apoio é bom.
Já passamos dos 300 metros de altitude. A vista é hipnotizante. Mas é preciso atenção. A beleza desse caminho pode ser mortal.
Esse aqui é um dos trechos mais perigosos da subida do Pico do Desejado. Essa corda ajuda a gente a manter o equilíbrio, porque se escorregar aqui, vai direto pro abismo.
O cenário muda outra vez. Chegamos a um paredão cinzento. Agora, a trilha é de pedras.
Ali, ó, é o Pico do Desejado, ponto mais alto da Ilha da Trindade. 600, 620 metros.
Falta pouco. O vento penteia a vegetação rasteira e alivia o calor de quase 40 graus.
É o lugar de trabalho. Com certeza é o lugar que eu mais amo.
Então, agora a gente chegou no trecho final da subida. E aí a recomendação é deixar tudo que está mais pesado, como as mochilas, que elas vão ficar aí. E fundamentalmente, usar o capacete, porque tem o perigo de pedra, de rolar pedra. A gente vai por ali, ó, por aquela corda ali, ó.
Trindade vai se revelando um mosaico de cores e encantos. Nosso navio, visto aqui do alto, parece de brinquedo. E lá se vão as nossas últimas forças.
Mais uns metros. E pronto, chegamos ao topo. Ah, não, chegamos não, ainda tem mais ali, esquece.
Agora sim, nosso objetivo foi conquistado. Trouxemos você até o ponto mais alto da ilha mais distante do Brasil.
Mas tem uma brincadeira que é muito comum em quem vem aqui à Ilha da Trindade. É o seguinte, se você juntar essa altura, 600, 620 metros, mais a altura do nível do mar até o leito do oceano, que são mais 5 mil metros, então aqui a gente está no ponto mais alto do Brasil. Agora, eu vou te explicar no mapa qual é a nossa situação geográfica. Para lá é o Brasil. Para lá é a África. Dá para ver daí de cima?
estamos a quase 1.200 quilômetros do nosso continente e a 4.400 da costa da África. Trindade não cansa de nos surpreender.
Quem não gosta ou já não teve uma samambaia em casa? São plantas fáceis de cuidar e que sempre embelezam o ambiente. Agora imagina ter uma daquelas ali, ó. Aquela é uma floresta de samambaias e as plantas ali podem chegar até 6 metros de altura.
Samambaias gigantes, aos milhares, decorando os penhascos. É um dos lugares mais incríveis da ilha.
Essa aqui é uma espécie que também só existe aqui na ilha. Esse ponto mais alto da ilha aqui é um ponto mais úmido. E aqui ela conseguiu ter esse tamanho.
Olha só o tamanho dessa bicha aqui.
Essa aqui é um dos exemplares grandinhos, mas a gente já tem exemplares maiores, de até 6 metros de altura.
E pensar que toda a ilha já foi coberta por árvores enormes. Desapareceram por causa delas. As cabras comeram toda a vegetação que viram pela frente. Elas chegaram à Trindade pelas mãos de Edmund Halley em 1700, o astrônomo inglês que 5 anos mais tarde descobriria o cometa que leva o seu nome. Nos anos 90, cientistas recomendaram a remoção das cabras.
Você acha que um dia se recupera isso?
A gente espera que sim, com certeza vão levar muitas e muitas gerações.
A gente está falando de quanto tempo? 100 anos?
Muito mais que isso.
Mais que isso?
Mais que isso.
Destruição e criação. No fantástico mundo da Ilha da Trindade, a natureza está sempre em transformação. E ainda temos muito para explorar.
Será que foi em Trindade que os piratas esconderam as barras de ouro roubadas do navio espanhol? E o que dizer desta imagem? Seria mesmo um disco voador?
Um temporal muda a paisagem e alimenta os córregos da única ilha oceânica do Brasil com fontes naturais de água doce. Aliás, são as águas que regem o arquipélago. Quem ousou desafiá-las acabou em destroços na enseada dos portugueses.
Mas a enseada dos portugueses não é apenas um cemitério de navios. Ela também parece ser um imenso cemitério de corais. Há milhares, dezenas de milhares de corais mortos espalhados ao longo deste trecho da costa da Ilha da Trindade.
Essa ilha selvagem inspirou contos fantásticos. Século 17. Diz a lenda que um galeão espanhol carregado de ouro e prata, roubados de uma catedral de Lima, no Peru, navegava pelo Atlântico quando deu de cara com piratas ingleses. Eles saquearam o navio e procuraram um lugar seguro para esconder o tesouro.
Acabaram avistando Trindade e trouxeram para cá a fortuna roubada. Essa história pode ser só uma lenda, mas as 12 expedições que se seguiram em busca do tesouro, essas são reais. Numa delas, em 1885, o militar, jornalista e escritor Edward Frederick Knight chegou aqui à ilha com um mapa, mais antigo e artesanal do que esse, claro, recebido de um suposto pirata sobrevivente. Mas o ouro e a prata nunca foram encontrados. Uma bússola e um mapa, como na época, vamos tentar encontrar o melhor lugar para enterrar um tesouro aqui na Ilha da Trindade.
Mas não é fácil se guiar com um mapa e uma bússola.
É que não.
É cada caminho. Tá fácil para ninguém, hein? Foram quase 2 horas de caminhada.
É aqui. Na ponta do túnel. Nesse túnel aí tá o tesouro. Só que tem um problema. Como é que eu vou... Olha só o tamanho dessa onda. Como é que eu vou entrar lá? Já sei. Amigão, dá uma olhada lá. Vê se você acha um tesouro. Faz esse favor pra mim.
Música
Não tem tesouro nem desse lado, nem do outro lado.
O verdadeiro tesouro aqui é a importância estratégica e econômica da ilha.
A ocupação pela Marinha do Brasil na Ilha da Trindade propiciou um aumento considerável da nossa zona econômica exclusiva e, por conseguinte, da nossa Amazônia Azul.
Amazônia Azul é uma área equivalente à da floresta amazônica, por onde passam 95% dos bens comercializados entre o Brasil e outros países. A ocupação permanente das ilhas oceânicas garantiu ao país ampliar de 200 para 350 milhas náuticas a área que só nós podemos explorar. Não é à toa que os ingleses já tomaram essas ilhas duas vezes ao longo da história. Entre 1924 e 1926, a ilha serviu de presídio político, por ordem do presidente Arthur Bernardes. Da amargura dos condenados, surgiu a fé que tornou essa gruta especial.
Se criou um costume aqui na gruta Nossa Senhora de Lourdes. As pessoas que passam uma temporada aqui deixam alguma coisa de recordação, de lembrança e com a promessa de que vai voltar. Camisa de time, aqui, placas, algumas faixas. Aqui tem material, isso é uma boia, né? A imagem da Santinha está ali, ó, Nossa Senhora de Lourdes.
A imagem foi trazida pela mãe de um dos presos. Nesse lugar humilde, tanta devoção ao longo dos anos trouxe uma energia que a gente sente e não consegue explicar. Esta camisa é mais do que uma simples lembrança.
Essa camisa nós compramos para pagar uma promessa da minha filha, que foi portadora de leucemia, e graças a Deus está curada. Aí nós compramos uma camisa e levamos na Nossa Senhora Aparecida, e a outra eu trouxe para cá.
Um testemunho da fé de quem está há poucos dias de voltar para casa.
E você sai daqui depois desses 3 meses em paz?
Em paz, de espírito, saudade, muita saudade da família, mas a realização muito grande.
Esse vento forte e aquela nuvem carregada indicam que logo, logo o tempo vai mudar. E na estação meteorológica estão todos de olho.
O balão meteorológico, ele coleta informações de pressão, temperatura, umidade, direção e intensidade do vento.
Os dados coletados aqui são compartilhados mundo afora. E a previsão do tempo chega ao continente 3 dias antes.
Aqui nós temos o privilégio aqui de prever antes aqui o tempo e montar todo aquele subsídio que a Manju dá previsão lá para todo o Brasil.
É, mas tem coisas que a estação não pode prever, como a misteriosa visita do espaço que deu fama mundial ao arquipélago. 8 de janeiro de 1958. Essa foto rodou o planeta. O OVNI da Trindade, tirada a bordo do navio Almirante Saldanha, numa das primeiras missões por aqui.
Naquele dia, o navio estava bem ali, na mesma posição que o nosso, ancorado ao largo da Ilha da Trindade.
Os pesquisadores estavam a bordo quando perceberam um objeto não identificado voar em direção à ilha, depois ao redor dela e então desaparecer. Um fotógrafo profissional estava na equipe. Almiro Baraúna fez a foto que entrou para a história.
Eu bati mais uma foto. Quando eu vou preparar a máquina para bater a outra, ele correu do céu, saiu deslizando do céu, riscando o céu, parou no horizonte.
Mas seria possível uma visita dessas? Você acredita?
Eu acredito que nós não estamos sozinhos no universo. Agora, aqui na ilha...
Eu acho que é possível.
Tem o seu observado aqui, é a passagem de satélites, né?
Pra mim é muito óbvio que existe.
Eu acredito que tudo é possível mesmo.
E caso existisse, ele quiser aqui vir visitar e dar um alô pra gente, ia ser muito bem recepcionado.
Anos mais tarde, após a morte de Baraúna, a família dele disse que a foto foi uma montagem. Mas muita gente até hoje não acredita nessa versão. Verdade ou um truque?
Desde aquela época, não houve registros de novos avistamentos de OVNIs aqui em Trindade. Agora, com a ilha permanentemente ocupada, se eles voltarem, a gente vai saber. Quer dizer, se a gente continuar aqui, né?
Daqui a pouco você vai conhecer a ilha onde nascem os primeiros raios de sol do Brasil.
Da terra, do céu, do mar. Trindade é um encanto. De onde se olhe, a ilha é fascinante. Mas chegar aqui não é fácil. A vida em alto mar exige disciplina, treinamento constante.
Olha o meu mapa Paraste! Olha o meu mapa Paraste!
Olha o meu mapa Paraste! Olha o meu mapa Paraste!
Este é o alarme de Homem ao Mar, um dos momentos mais tensos para a tripulação de um navio. É uma situação crítica que requer rapidez, habilidade e concentração para resgatar a pessoa que está na água, antes que seja tarde demais. Mas aqui isso não é motivo para preocupação. Nós temos uma MacGyver.
O bote quase voa, risca as águas mornas do Atlântico sob o comando do terceiro sargento MacGyver Sereno. O nome, em homenagem ao famoso agente secreto da ficção, foi uma sugestão do irmão mais velho.
Ele via muito seriado e queria que puxasse um pouco o que o MacGyver faria no seriado. Um salvamento desse, com certeza, só o MacGyver.
Mas, de repente, começa uma missão real. O helicóptero decola para atender um pedido de socorro. O tripulante desse navio mercante está doente e não tem médico a bordo. O filipino Brian Jay chega no nosso navio passando mal. É levado direto para a enfermaria.
Hey Brian, how are you doing?
Ele tem 25 anos e diz que sentiu dor no peito, falta de ar e febre. Recebeu logo uma carga de antibióticos para combater uma infecção. Brian ficou internado em Vitória e teve alta na última terça-feira. Aventuras nestas águas são coisa antiga. Há exatamente um século, Trindade recebeu os primeiros pesquisadores. Os documentos estão no Museu Nacional da UFRJ, no Rio. Olha só o tamanho desse porco levado para a ilha. Naquela época, voar era ainda quase um sonho. Hoje, sonho é o que define essa experiência.
É espetacular, ela é muito bonita.
Cada chegada em Trindade é diferente. A ilha tem muitas facetas, né? Cada vez ela nos demonstra uma característica especial.
Partimos para mais uma aventura antes do amanhecer. Vamos a Martim Vaz, o nosso último pedaço de chão. Ou seria o primeiro? É preciso ser rápido, já está quase na hora. A ilha recebe o primeiro nascer do sol do Brasil, uma imagem dourada, inesquecível.
Depois que o dia amanhece, é nessa parte aqui da ilha, parte sul, que as aves ficam mais concentradas.
O ninhal é de atobás mascarados. Os filhotes nasceram há pouco e estão trocando a penugem. E olha só quem apareceu para roubar a comida dos pássaros. E as surpresas continuam. Entre atobás e caranguejos, a Marinha nos deu o privilégio de substituir a nossa bandeira na fronteira mais extrema. Somos a primeira equipe de TV a fazer isso. No único telefone público da Trindade, alguém avisa.
A gente está saindo aqui hoje, tá?
É hora de fazer as malas e se despedir da ilha.
Para mim foi um orgulho ter vivido aqui nos extremos da nossa fronteira. Fica para trás um paraíso, uma experiência de vida, um autoconhecimento.
Como manda a tradição, chegadas e partidas são celebradas com um churrasco. Também nos despedimos com direito a um presente.
Quem fez foi o Mesquita, né?
Suboficial Mesquita.
E com o que está feito aqui, Mesquita?
São feitas com todas as areias encontradas na praia da Ilha de Trindade.
Este lugar mágico que nós jamais vamos esquecer.
Até a próxima sexta. Thank you.
junto aos vós.
Apoiamos em seu coração.